Ok, vamos dar início. Nós estamos agora 30 dias, num período de 30 dias antes de Pesach. E existe uma halachá que nos diz que 30 yom kodem lechag, 30 dias antes da festa, temos que estudar as leis da festa. Quer dizer, a partir de Purim, já devemos começar a estudar as leis de Pesach. Por que que as leis de Pesach têm que ser estudadas a partir de 30 dias? O Talmud nos ensina que tem vários psukim que nos ensina que Moshe estava no dia de Rosh Chodesh e já estava falando das leis de Pesach e já tinha antes também as preparações. Isso são 2 semanas e depois nossos sábios aprenderam que, na verdade, dá um total de 30 dias antes de Pesach, já devemos começar a falar as leis da festa. E, além disso, esses 30 dias antes de Pesach, já que é uma época que nós devemos já estudar as leis de Pesach, vários assuntos relacionados a Pesach já devem ser preparados nessa época. Então, por exemplo, uma pessoa que viaja, deixa sua casa antes de Pesach, dentro desses 30 dias, mesmo que ele não vai voltar para Pesach, ele deveria fazer Bedikat Hametz na sua casa. Nós vamos ver exatamente como funciona isso aqui na teoria, porque hoje em dia todo mundo vende seu Hametz. Mas só para dizer que certas leis já vigoram nessa data de 30 dias antes de Pesach. Também nesses 30 dias, deve-se tomar cuidado para que não, em tudo que nós fazemos, não deixamos restos de hametz, nem grudados na casa, nem grudados em livros, porque, ou em qualquer lugar que vai dificultar depois, porque isso aqui, já começamos a nos preparar para se livrar do hametz nesses 30 dias, e nós evitamos fazer qualquer coisa que vai chegar a dificultar a procura e a venda do Hametz antes de Pesach. Além disso, existe um costume que nesses 30 dias, já é um costume Chabad, nesses 30 dias antes de Pesach, nós não comemos matzá. Para a proibição de comer matzá, na verdade, é somente na véspera de Pesach. Por quê? Porque está escrito que a toda pessoa que come matzá na véspera de Pesach, quer dizer, de manhã, é considerado como se ele tivesse com a sua noiva antes do casamento. Que de noite nós vamos fazer Pesach. Vai ser uma obrigação. Se nós comemos matzá antes, então é como se nós estivéssemos com a noiva, como que o noivo pega a noiva antes do casamento. É uma coisa grave. Então, isso ficou sendo uma proibição de ordem rabínica. E o costume, por que que nós não comemos matzá na véspera de Pesach? Porque tem essa proibição para diferenciar entre a matzá obrigatória e a matzá opcional. Antes de Pesach, a pessoa quer comer matzá, ele pode, mas não é obrigado. E em Pesach, ele tem uma obrigação. Para fazer a diferença entre a matzá obrigatória e a opcional, nós não comemos matzá na véspera de Pesach. E o costume Chabad, também de outros Hasidim, é estender essa proibição a 30 dias antes de Pesach. Então, isso são as preparações que nós já começamos 30 dias antes de Pesach para se preparar para Pesach da maneira correta. Também, nessa época, nós já começamos a arrumar a casa para Pesach, já limpar todos os compartimentos para que não tenha hametz, para facilitar a procura do hametz e a limpeza total do hametz na véspera de Pesach. Nós já começamos a fazer essa limpeza 30 dias antes. Então, já se costuma a limpar todos os quartos, a evitar já colocar hametz, para que realmente a pessoa possa se preparar, de facilitar a limpeza de véspera de Pesach. O dia de Pesach, a proibição principal que nós temos em Pesach, e isso que nós tentamos se livrar antes de Pesach, é do chametz. O que quer dizer chametz? Chametz é qualquer um dos 5 grãos, ou de seus farináceos, ou dos seus subprodutos, que são trigo, cevada, aveia, espelta e centeio, todos esses, qualquer produto ou subproduto que contenha qualquer um desses grãos, até mesmo uma quantidade mínima que não foi preparado de uma forma que seja kasher lePesach, isso é considerado chametz. Esse é o chametz que é proibido pela Torá. Então, a única exceção que nós temos para isso é uma matzá, que ela foi preparada com todo o cuidado para Pesach. É o único subproduto desses 5 tipos de cereais que não é chametz. Todo e qualquer outro produto ou subproduto que contenha um desses 5 cereais, novamente, que é trigo, cevada, aveia, espelta e centeio, é considerado chametz. Nisso, nós temos em Pesach a proibição de comer o chametz, e a proibição começa não somente nos 7 ou 8 dias de Pesach fora de Israel, mas começa desde a véspera de Pesach, que nós vamos falar adiante, pela Torá, a partir do meio-dia, mas por ordem rabínica, 2 horas antes, nós temos a proibição de comer o chametz. Essa é a primeira proibição que nós temos com relação a chametz. A segunda proibição, nós não podemos ter proveito do chametz. Quer dizer, não somente que nós não podemos comer, mas se a pessoa tem chametz em Pesach, ela não pode dar nem para um cachorro e nem para um não-judeu. É proibido ter proveito do chametz em Pesach. Pois nós temos uma terceira proibição, a proibição de Baal Yerae ou Baal Yematze. Não somente que não pode comer, não pode ter proveito, não pode ter em casa o chametz em Pesach. De forma alguma. Então, já que o chametz é mais rigoroso, não existe nenhuma proibição de alimentos que tem tantos detalhes. Nós temos na Torá várias proibições que é proibido apenas comer, mas ele pode ter proveito. Por exemplo, até o porco a pessoa não pode comer, mas ele pode ter proveito. Existem outras proibições que a pessoa não pode ter proveito, que é comer carne com leite. Isso a pessoa não pode ter também proveito. E existem proibições que a pessoa tem até pena capital de carete, igual o chametz, que também nós temos, além disso, nós temos o agravante que em chametz existe a pena capital de carete. Isso também existem várias outras proibições, como sebo, etc. Mas a única proibição na Torá, que a pessoa, além de não poder comer, não pode ter proveito, tem a pena capital de carete, ele também não pode ter em casa nenhum resquício dessa proibição. A única proibição disso é o chametz. Então, chametz, nos dias de Pesach, é proibido até mesmo a pessoa ter chametz em casa. E essa proibição começa desde a véspera de Pesach, 1 hora antes do meio-dia, a proibição de ter chametz. A proibição de comer chametz é 2 horas antes do meio-dia. Agora vamos ver, já que a pessoa não pode ter chametz em casa, nem resquícios de chametz, então ele tem que se livrar do chametz da casa dele. Como fazemos para se livrar do chametz da nossa casa? Então, originalmente, a pessoa deveria tirar todo o chametz, não sobrar nada em casa. Realmente tirar o que ele não consegue acabar antes de Pesach, tinha que vender para um goi ou dar de presente, etc., mas não ficar em casa. Mas como existe a dificuldade, que às vezes a pessoa tem muitos produtos de chametz, e às vezes produtos que é difícil se livrar antes de Pesach. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma adega cheia de uísque, adega de vinho, mas tem um depósito cheio de uísque, como ele vai fazer para se livrar isso aqui antes de Pesach? E às vezes a pessoa tem uma fábrica onde produz chametz, e tem vários detalhes. Então, para isso, para se livrar, para ter esses produtos em Pesach, e mesmo assim não transgredir essa proibição, então, nossos sábios instituíram a obrigação da venda do chametz. Então, essa é a primeira fórmula de como se livrar do chametz. A venda do chametz. Como a gente faz essa venda do chametz? Existem vários detalhes na halachá como se faz essa venda. A pessoa tem que procurar um goi que vai entrar em todas as suas condições, que ele vai comprar dele o chametz. E depois de Pesach, ele vai poder recomprar do goi eventualmente, você vai aceitar, então tem que ser alguém que já está preparado para isso. E existem na Halakha várias condições e vários tipos de aquisições com a qual o goi pode adquirir um chametz. Porque seria mais fácil se o goi viesse na tua casa, pegasse o chametz, levasse para a casa dele e pagasse por isso, aí a venda está completa. Mas como isso não acontece? O goi não vai na tua casa pegar o chametz. Cada um, ele vai, continua com o chametz na sua casa. E o goi, ele apenas faz, assina o documento e faz o pagamento na, de uma forma com o rabino. Então fica difícil fazer a venda do chametz para quem é leigo, para quem não conhece esses detalhes. Por esse motivo, é que se nomeia um rabino para fazer a venda do chametz. Esse rabino tem que conhecer a fundo todas as leis de compra e venda pela Halakha e saber como fazer essa venda de uma forma correta. De uma forma geral, quando o rabino vende para o goi o chametz na véspera de Pesach, ele faz, na verdade, 7 ou 8 tipos de aquisições, uma atrás da outra, para que se uma delas não for válida, a outra tenha validade. Então, são vários detalhes como fazer essa venda. Então, realmente, passa a ser difícil para as pessoas fazer sozinho a venda de chametz. Então, por esse motivo, o costume assim foi instituído na atualidade pelo rabinato, como que se faz. Cada um preenche um documento, que na verdade esse documento é uma procuração para o rabino, em nome dele vender o chametz da casa dele. Então, dessa forma, a pessoa com isso que ele assina uma procuração, dessa forma ele se livrou do chametz. Então, isso é dessa forma nós fazemos mechirat chametz. E o Rebbe, ele pediu para que cada um divulgasse entre várias e várias pessoas, para que todos os judeus, antes de Pesach, vendam o seu chametz. Então, como que é a maneira correta de assinar essa procuração? A maneira mais correta, ideal, é que a pessoa vá até o rabino. Não apenas preencha na internet. Vá até o rabino. E o rabino vai dar para ele um objeto. E ele vai levantar esse objeto. Dessa forma, o rabino está adquirindo dele o direito de vender o chametz dele. E aí a pessoa vai assinar o documento, entregar na mão do rabino o documento assinado. E o costume judaico é que, além disso, ele dá para o rabino um valor monetário, simbólico, para que isso seja como se ele estivesse nomeando e responsabilizando o rabino para a venda do seu chametz. Quer dizer, ele participa também com dinheiro para que essa venda seja da maneira correta. Então, isso é o ideal, como tem que ser feito a venda do chametz de uma forma ideal. Ou seja, vá até o rabino vai fazer a aquisição como objeto, assine um documento, entregue na mão do rabino, que isso é a principal, e depois se participa com uma forma monetária. Agora, se a pessoa não fez isso, ele simplesmente assinou a procuração e colocou na caixa da sua sinagoga, valeu. O chametz dele foi vendido 100% e ele não tem a proibição de ter chametz. Então, existe o ideal, que é conforme o costume judaico, e existe o que valeu, quer dizer, a maneira que a pessoa faz o mínimo que ela tem, basta ele assinar a procuração, e ele entrega isso aqui na sinagoga dele, que vão entregar para o rabino, e valeu, a venda foi feita. O correto seria assinar a procuração, para que a procuração chegue em mãos do rabino ainda antes de Pesach. Então, isso também é algo importante. Caso a pessoa não tenha condição de ir até a sinagoga assinar um documento, então, hoje em dia, nós facilitamos e nós vendemos o chametz também via internet. Então, no momento que a pessoa assina e escreve seu nome via internet e dá os poderes para o rabino vender o chametz, já que ele demonstra a vontade dele de vender o chametz, então o rabino pode já agir em nome dele e fazer a venda do chametz. Em último caso, se a pessoa não consegue nem preencher a internet, nem entregar no rabino, já está no horário que não tem como entregar no rabino, então nós fazemos no documento da venda de chametz, nós colocamos vários endereços, além do goi que ele vai comprar o chametz, onde tem mais procurações, além daquelas que nós entregamos nele na hora. Então, existem várias sinagogas onde eles têm uma caixa para procuração de Hametz, que essas procurações, essa caixa com toda a procuração, entram no documento da venda do Hametz, e a pessoa conseguiu vender o Hametz também, isso é válido. Mas não é o ideal, porque, na verdade, o documento não chegou na mão do Goy. O ideal é que todos os documentos da venda do Hametz, a todas as procurações, devem ser anexados ao documento que nós damos para o Goy. O que quer dizer isso, anexados? Então, na hora que nós vendemos para o Goy, nós pegamos todos os documentos, todas as procurações, nós colocamos uma sacola e grampeamos tudo isso aqui com o documento da venda do Hametz. E assim consta no documento na venda do Hametz que ele tá comprando o Hametz de todos aqueles que mandaram a procuração, que estão anexados a esse documento. Então, isso é o ideal. Agora, em último caso, se a pessoa não conseguiu mandar e ficou na internet ou ficou nas caixas das sinagogas onde se encontra, também consta lá no documento que todos esses documentos que não chegaram até agora, que realmente eles estão em todos esses lugares, também está incluso na venda. Existem casos que a pessoa não conseguiu fazer a venda do Hametz, se lembrou somente depois do horário. Então, normalmente, depois do horário, não se pode mais fazer a venda do Hametz, porque o Hametz já não pertence a ele. Então, o que a pessoa faz? Então, realmente, normalmente, nós escrevemos na venda do Hametz que todas as procurações que vão chegar ainda na véspera de Pesach, mesmo após o horário, retroativamente, já estão inclusos no documento da venda de Hametz. Existe uma discussão se isso é válido ou não, mas nós fazemos isso aqui para, pelo menos, tirar da pessoa essa proibição, pelo menos conforme algumas ideias. Mas, logicamente, isso aqui é, em último dos últimos casos, se isso aconteceu, pode-se liberar o Hametz, a pessoa não precisa se desfazer dele. Mas, se a pessoa se lembrou no meio de Pesach, olha, eu não vendi meu Hametz, o que eu faço agora? Então, agora já é tarde demais. Todo o Hametz que ele tem em casa tem que tirar e tem que exterminar. Tem que jogar fora, etc. Não pode dar para um goi, não pode dar para ninguém. Tudo tem que ser exterminado. Em Pesach, a pessoa pode ter uísques caríssimos, vai abrir, jogar tudo na pia, já que ele não vendeu o Hametz, ele se lembrou isso aqui durante Pesach, então já não vale mais. Se a pessoa se lembrou depois de Pesach, que ele tem Hametz que não foi vendido, então todo esse Hametz que passou o Pesach sem ser vendido, também tem que ser descartado. Não valeu. Esse não pode ter mais proveito desse Hametz para sempre. Então, realmente, isso aqui tem que ser descartado. Na hora da venda do Hametz, nós vendemos todos os produtos que nós temos em casa e todos os subprodutos que podem ter Hametz. E, além disso, no documento consta que o lugar onde se encontra o Hametz está sendo alugado para o não-judeu. Quer dizer, ele está locando todos os lugares onde se encontra o Hametz. Então, por isso, a pessoa que assina a procuração, ele tem que saber, ele dá a procuração, além de receber, de vender o seu próprio Hametz, também de possibilitar a locação do espaço onde encontra o Hametz. Então, por isso, como funciona em casa? Então, as pessoas que têm Hametz em casa, eles querem vender para o Goy. Esse Hametz tem que ser acoplado, embalado antes de Pesach e colocado num lugar, num quarto fechado, e quando esse quarto vai ser locado para o não-judeu, ele tem que colocar num armário fechado, e esse armário vai ser locado para o não-judeu, ele vai ser alugado para o não-judeu. E, às vezes, existem produtos de geladeira e de freezer que ele não tem como colocar no armário, no quarto. Então, sabe? Se ele não tem como se descartar isso antes de Pesach, ele pode embalar bem e colocar num compartimento do freezer, de preferência mais baixo, ou na geladeira. E aquilo está sendo também o lugar onde se encontra a geladeira ou o freezer, também está sendo alugado para o Goy, e dessa forma ele está se livrando do Hametz. Então, todo e qualquer Hametz que a pessoa encontra em casa, ele tem que a pessoa tem em casa, ele tem que acoplar e trancar em lugar separado para a venda do Hametz. O Hametz, mesmo que foi vendido, não pode ficar exposto, tem que estar totalmente guardado. Na venda do Hametz, nós vendemos também toda e qualquer dúvida de possessão do Hametz que nós temos. Por exemplo, se a pessoa tem ações que pertencem a firmas de comida, que são chametz, por exemplo, e têm ações da Petibon, enfim, todas as ações que estão ligadas com comidas, que possam ter chametz. Então, isso também é considerado possessão de chametz, não pode ter em Pesach. Então, também consta nos documentos que a venda também é desses lugares, também é feita também no, na venda do chametz. Além disso, nós colocamos que todo produto e subproduto que tenham dúvidas, que talvez eles tenham, quando é que eles contenham chametz, tudo isso aqui faz parte da venda. Então, correto? É tudo isso aqui deixar guardado e acoplado em algum lugar. Se por acaso a pessoa depois de pensar, percebeu que tinha chametz não guardado naquele armário de chametz, estava em outro lugar da casa, mesmo assim não tem problema, já que no momento que a gente vem no chametz, nós vendemos todo o chametz que se encontra na casa, inclusive aqueles que estão em outro lugar, não aquele, por isso, na verdade, não coloca na venda em que lugar está. Ele escreve em todo lugar onde se encontra, para se porventura, assim, se encontra, se tem chametz em qualquer outro lugar que não está na lista, então isso também seja vendido. Então nós vendemos todos esses detalhes. Agora existe um problema de animais que comem chametz. O animal em si só não é chametz, mas ele come chametz. Como nós fazemos para a venda do chametz? No documento de venda de chametz, também consta que nós vendemos os animais que comem chametz. Mas isso quer dizer que nós não podemos dar para eles comer o chametz. Ele tá vendido, mas ele não tem como dar o chametz para ele em Pesach. Então, como nós fazemos para alimentar um animal que ele come chametz, como a gente faz em Pesach? Então, depende do tipo de animal. Se for um peixe no aquário. Então, nesse caso, nós podemos colocar no aquário, antes de Pesach, uma pastilha de comida que dá para 7, 8 dias. Coloca dentro do aquário. E como os animais que comem chametz estão vendidos no documento, então, automaticamente, esse peixinho já está vendido. Basta cobrir ele, para que a pessoa não venha esquecendo, pensa que ele vai mexer na alimentação dele, cobre o aquário, e ele está vendido para chametz. Agora, se ele tem um passarinho que come ração, ou galinha, ou qualquer coisa, ou um cachorro que come ração, e não tem como dar toda a ração antes de Pesach, então ele tem duas opções. Ou durante Pesach eles vão comer comida somente kasher de Pesach. O cachorro vai comer carne em vez de comer ração. O passarinho vai comer alpiste somente, que alpiste é kasher de Pesach, não é considerado chametz, é alpiste puro. Ou, enfim, os animais que ele tem em casa, o gatinho vai tomar somente leite, não vai tomar ração, e não vamos dar para ele comida chametz. Se não existe essa possibilidade, então não basta apenas vender um goi, o animal, no documento do chametz. Eu tenho que realmente retirar o animal da minha casa e dar de presente para um goi, ou vender para um goi, literalmente, dar para ele, para levar para a casa dele e tirar da minha casa, e aí, já que isso não mais me pertence, já pertence ao goi, ele vai alimentar o animal dele, já que é dele, da maneira que ele quiser. Então, essa é a única possibilidade. Então, um cachorro, você pode levar para um canil e vender para o dono do canil, para ficar lá a semana inteira, para ele alimentar ele. Ou, enfim, cada animal ele vai levar para um goi que vai cuidar disso aqui, ele vai alimentar ele, e esse goi tem que adquirir o animal. Ou através que ele recebe isso de presente, ele tem que levantar e pegar para ele, ou que ele pague alguma coisa por isso e realmente seja feita uma venda, e dessa forma o animal é vendido no próprio Pesach. Então, ou ele dá comida kasher le Pesach para o animal. Não existe no mercado ração kasher le Pesach. E toda a ração que tem no mercado é chametz, que em todas elas tem farinha. Para fazer a ração, tem todas as rações de peixe, de animal, todas elas são chametz. Não tem. Então, ou ele dá comida kasher le Pesach, ou ele vende o animal, tira o animal da casa, ou dá de presente. E dessa forma, aquele que comprou, o goi que comprou o animal, ele vai dar para ele pra a comida de chametz. Então, isso são as leis. Essa primeira fórmula de se livrar do chametz é vender o chametz para o goi. Quer dizer, dessa forma, então, o chametz fica na tua casa. Você não precisa tirar da casa. Só que o lugar onde o chametz se encontra está alugado. E o chametz foi vendido. E dessa forma, a pessoa se livra da proibição de Bali Adaé, Bali Matzé, de ter chametz em casa. E isso não é um jeitinho. Essa venda é válida 100%. Porque além de fazer, quando nós fazemos a venda com goi, além de fazer uma venda, a gente faz 7 tipos de aquisições, e também nós, o goi ele paga todo o valor do chametz antes de Pesach. Apesar que ele não dá tudo isso aqui, ele dá só um sinal, mas ele nomeia, conforme o costume Chabad e de outros costumes mais rigorosos, ele coloca, nós colocamos entre o goi e o judeu, um fiador, que esse fiador vai se responsabilizar pelo resto do pagamento do chametz. Dessa forma, é considerado como se todo o dinheiro da venda do chametz já chegou na mão do judeu antes de Pesach. Então, isso aqui realmente são as leis de como se vende o chametz. Então, por isso, mesmo uma pessoa que ele tem chametz, certeza, tem pão, macarrão em casa, que tudo isso aqui é chametz, ele pode acoplar e vender no chametz, não tem o rigor de não ter o chametz em Pesach, conforme o costume Chabad, que a nossa venda é uma venda que é feita com fiador, então realmente a venda é completa e verdadeira, e realmente esse chametz não pertence a um judeu no dia de Pesach. Uma pessoa que ele tem um supermercado, por exemplo, que lá vende chametz, não basta ele vender, colocar no documento que está vendendo para o goi e deixar o supermercado aberto, que aí ele está fazendo lucro durante Pesach de chametz. Ou então a pessoa que é dono dessas máquinas que vendem comida, ou uma pessoa que ele tem uma certa firma que vai ter que estar aberta em Pesach, lá tem chametz. Não basta ele vender o chametz dessa forma, colocando apenas no documento, porque aí ele teria que fechar a loja e está totalmente proibido ter conserto. Então, para isso, para que ele possa ter o seu supermercado dele funcionando em Pesach ou qualquer outra empresa que tenha chametz na prática, ele tem que fazer uma venda totalmente diferenciada, uma venda particular com o goi, que aí realmente um documento especial, e aí que ele tem que entrar em contato com o rabino e fazer uma venda separada para esse chametz. Não basta a venda total, porque a fábrica, a loja vai estar aberta. Vai estar vendendo em Pesach, uma fábrica, ou então a pessoa tem uma fábrica aqui perto. Então, realmente, a venda tem que ser de uma forma diferenciada. Ele tem que chegar até o rabino para saber de que forma fazer a venda nesse caso. Mas, se ele quiser fazer da maneira correta, fecha a loja, fecha a fábrica, fecha a firma que produz chametz e vende para o goi, aí pode colocar no documento normal do goi e está tudo kasher. Se a pessoa tem um supermercado que ele vende chametz, ele pode acoplar todo o chametz dele em um quarto fechado e vender apenas coisas kasher e Pesach, e aquele quarto ele pode vender para o goi. Então, tudo isso aqui, isso são as leis relacionadas com a venda do chametz, como se livrar do chametz. Então, essa é a primeira forma de se livrar do chametz. A venda do chametz. Depois, nós temos a próxima etapa, que é bedikat chametz, a verificação do chametz. A pessoa, o chametz que ele não vai vender, ou restos de comida, etc., que ele não vai colocar no armário para vender, ou o chametz que ele vai se desfazer dele, ou o chametz que fica espalhado na casa, isso tudo tem que sair de casa. E não basta apenas a pessoa tirar todo o chametz da casa dele que ele conhece. Nossos sábios instituíram que, além de tudo isso aqui, ele deve fazer uma inspeção na casa dele para saber se sobrou algum chametz na casa dele. Então, após a pessoa guardar todo o chametz separado que ele vai vender, ele já separar no armário, trancado. Depois de tudo isso aqui, ele tem que limpar bem a casa para não sobrar nenhum resto de chametz. Se limpar bem, quer dizer, uma limpeza muito básica, muito forte. Passar aspirador para tirar realmente restos de migalhas do chão. O sofá tem que limpar dentro do sofá, porque lá tem muita comida que ela entra, as cadeiras que ficam no lugar de comida, tem que raspar e tirar o chametz com a panela grudada. Como também armários de criança, onde eles podem ter colocado chametz, a gente limpa tudo, na verdade, a gente limpa todos os armários. Tudo isso aqui, nós fazemos uma limpeza muito, muito rigorosa de toda a nossa casa, para tirar tudo que sobrou de chametz, tudo isso aqui, antes da procura do chametz. Vale a pena lembrar que não existe nenhum rigor em pintar a casa antes de Pesach. A parede, não adianta pintar a casa. Pintar antes de Pesach, nós temos tanto problema. Se a pessoa vai começar a pintar a casa e lavar as cortinas nesse horário, então ele vai se deixar de ocupar com a principal, que é tirar da casa o Hametz. Então, nós fazemos apenas a limpeza do Hametz. A reforma da casa, tudo isso aqui, nós deixamos para uma outra época, não véspera de Pesach. Nesses 30 dias, ele tem que procurar fazer coisas que não deixar de fazer coisas que são desnecessárias para Pesach. Então, realmente, somente fazer uma limpeza em todos os lugares para que realmente não tenha Hametz. Existe um costume que a pessoa, que várias casas judaicas, que abrem todos os livros da casa e folheiam para tirar, talvez, todas as migalhas de Hametz que ficaram dentro do livro. Alguém que não tem condição de fazer isso, ou se ele não tem armários, que ele não tem condição de fazer a limpeza para Hametz, então basta selar esses armários, selar esses livros e vender junto com Hametz para o goi. Quer dizer, eu não preciso limpar todos os armários da minha casa. Se eu quiser, aqueles que eu não vou usar em Pesach, eu fecho eles bem, está vendido para o Hametz, e aí realmente eu fico isento de limpar todos os armários. Antes também de Pesach, todos os utensílios de comida de cozinha de Pesach, que são as panelas, os pratos, garfos, facas, copos, todos os utensílios que não usamos, que não usamos em Pesach, nós devemos guardar no armário que vai ser vendido com Hametz para o goi. Então, nós trancamos também todos os armários e utensílios não kasher de Pesach, que são Hametz do ano inteiro, trancamos em armários e vendemos para o goi. Não deixamos nenhum utensílio do ano inteiro fora dos armários. E realmente, apesar que o utensílio em si não é Hametz, mas a pessoa usar esse utensílio em Pesach, ele vai fazer a transmissão de Hametz, como nós veremos adiante. Então, antes da procura do Hametz, tem que ser feita a limpeza total da casa, para que realmente não sobre Hametz grudado em nenhum lugar, tem que ser varrido, etc. Para tudo, para preparar a casa para aplicar Hametz. Pela Torá, a proibição de ter Hametz em casa é a partir do meio-dia da véspera de Pesach. Nossos sábios, eles proibiram também ter Hametz em casa uma hora antes do meio-dia, para que a pessoa não chegue a errar num dia que está nublado, que não sabe quando é meio-dia, quando é antes do meio-dia, antigamente não se tinha relógios. Então, por isso nossos sábios anteciparam uma hora para a proibição de ter Hametz em casa. A proibição de comer Hametz, eles anteciparam 2 horas antes do meio-dia. Então, o correto seria, já que a proibição é não ter Hametz na véspera de Pesach, 1 hora antes do meio-dia. Então, o correto seria que naquele momento a pessoa fizesse a inspeção do Hametz e tirasse todo o Hametz de casa. E dessa forma, ele cumpriria a obrigação de exterminar o Hametz. No entanto, nossos sábios falaram que a pessoa em casa, nesse horário, vai esquecer de procurar o Hametz, que ele vai estar ocupado com outras coisas e vai acabar esquecendo. E além disso, nossos sábios falaram que para procurar o Hametz, nós temos que ir atrás do Hametz em todos os cantinhos da casa, em todos os buracos, etc. E para procurar bem no lugar, consta no versículo que isso tem que ser através da luz de uma vela. E durante o dia, a luz da vela não ilumina, não vale nada. Então, por isso, nossos sábios instituíram que abdicar Hametz, a procura do Hametz, deve ser feito na noite anterior à Pesach. Quer dizer, não no dia anterior à Pesach, mas na noite anterior à Pesach e justamente no início da noite. Exatamente o momento que teve a saída das estrelas, nós devemos começar a fazer essa procura. A pessoa não pode deixar para depois, não pode fazer nada, não pode chegar tarde do trabalho nesse dia, não pode estudar Torá, nem estudar Torá nesse horário não pode. Ele não pode comer, não pode fazer nada antes de começar a procura do Hametz na noite anterior ao Pesach. Não pode fazer nada no momento que começa sem a saída das estrelas, tem que começar imediatamente a procura do Hametz. No entanto, pela Halachá, até mesmo a reza de Arvit é feita após a procura do Hametz, não antes, para começar exatamente no horário. Mas o costume Chabad, como consta no Yom Yom, é que nós rezamos Arvit antes da procura de Hametz. Se a pessoa costuma ir na sinagoga, ele deve rezar Arvit na sinagoga antes da procura de Hametz, mesmo que ele vai chegar um pouco mais tarde, e mesmo que ele está em casa, ele não está na sinagoga, ele deve rezar Arvit antes da procura do Hametz. O costume judaico é que antes de fazer a procura do Hametz, nós costumamos espalhar pela casa 10 pedacinhos de Hametz, pão duro e embalado, para que a pessoa vai achar 10 pedacinhos na hora da procura dele. Qual o motivo que nós colocamos esses pedacinhos? Porque antes de fazer a Birkat Hametz, nós fazemos uma brachá. Asher kidishanu bemitzotav betzivanu al biur Hametz, que Deus nos ordenou exterminar o Hametz. Se a pessoa vai fazer a procura do Hametz e não encontrou Hametz, ele não cumpriu a mitzvah de exterminar o Hametz, então a brachá foi em vão. Então, por isso, o costume é espalhar esses 10 pedacinhos para que a brachá não seja em vão. Mas, o Alter Rebbe escreve, assim consta na brachá, que isso é só um costume. Que pela lei, mesmo se a pessoa não encontrou nenhum hametz em casa, que provavelmente não vai encontrar se a casa foi bem limpa, ele cumpriu a mitzvah. A mitzvah é procurar o hametz, não é encontrar o hametz. Então, ele cumpriu a obrigação, mesmo, então, mesmo que realmente não foi feita essa procura, mesmo que na hora da procura não encontrou o hametz, mesmo que ele não colocou esses 10 pedacinhos de pão, ele cumpriu a mitzvah e ele, na verdade, a brachá não foi em vão. Mas o costume judaico é assim, e Minhag Israel Torah, o costume judaico tem o valor de uma lei da Torá. Então, já que o costume é espalhar 10 pedacinhos, e justamente 10 e não menos e não mais, existe também uma explicação cabalística para isso, então por isso nós fazemos questão de cumprir esse costume e espalhar pela casa inteira esses 10 pedacinhos de pão. Só que esses 10 pedacinhos têm que estar bem acoplados, eles têm que estar embalado, não em papel alumínio, porque na hora esses 10 pedacinhos vai ter que ser queimado depois. E o papel alumínio, ele não queima. Então, não deve ser amarrado em papel, em durex, mas não papel alumínio, porque senão ele não chega a se queimar depois. Depois que a pessoa... Não existe um assunto de esconder esses 10 pedacinhos. É só colocar em 10 lugares da casa. Tem um negócio de esconder e o outro vai procurar. Não tem a obrigação de esconder. É só de espalhar isso aqui durante a casa. Por isso, a mesma pessoa que vai fazer Birkat Hametz, ele próprio pode espalhar pela casa. Não precisa ser outra pessoa que esconde, ele vai procurar. Principalmente, não deve dar isso aqui para crianças. Porque as crianças, eles vão esconder num lugar que não precisa fazer Birkat Hametz. Vai acabar que a pessoa não vai achar todos os pedaços, ele vai transgredir, vai ter Hametz em Pesach, durante Pesach. Então, por isso, não se deve dar para uma criança esconder esse Hametz. O próprio dono, um adulto, uma pessoa que tem bom senso, vai colocar esses 10 pedaços de Hametz em vários lugares, e dessa forma ele vai cumprir esse costume. Na hora de Birkat Hametz, nós temos que ter certos utensílios conosco. Em primeiro lugar, uma vela. Nós devemos fazer a procura do Hametz com uma vela. Essa vela, de preferência, se a pessoa pudesse, uma vela de cera de abelha, é ideal, porque assim a Lachá consta que cera de abelha é o ideal. Se não tem cera de abelha, pode ser uma vela comum de parafina, isso também a pessoa cumpre obrigação, ou qualquer outra vela que realmente seja fácil fazer a verificação. Não pode ser uma vela de Abdalá, uma vela trançada, ou qualquer vela que tenha dois pavios, que a pessoa não cumpre obrigação de Kat Hametz com uma vela dupla. Também se evita ao máximo fazer vela, lamparina de óleo, porque realmente a pessoa não vai conseguir fazer Birkat Hametz da maneira correta. Então ele tem que ter uma vela, preferência, se o lugar da Birkat Hametz é muito grande, é melhor levar mais que uma vela, ou se vai ter outras pessoas ajudando, tem que ter mais que uma vela. Além disso, nós levamos uma pena, isso é um costume, uma pena de ganso ou de galinha, que for uma pena grande, que o objetivo dessa pena é para limpar as migalhas que sobraram no lugar onde se encontrava o Hametz. Apesar que hoje em dia nós temos vassourinha, mas o costume ficou essa pena, nós levamos junto essa pena. E também levamos um saco de papel para colocar o Hametz, que vai ser achado. E, além disso, nós levamos, não precisa levar na procura do Hametz, mas nós temos em mão uma colher de pau. Por que que nós devemos pegar uma colher de pau? Porque existe na Halachá o conceito que às vezes a pessoa que procurou o Hametz não encontrou nenhum Hametz em casa, no dia seguinte nós temos a mitzvah de queimar o Hametz. Como é que ele vai queimar se não encontrou nada? Então, por isso, deve-se queimar uma colher de pau, que é um utensílio de Hametz, para levar que isso aqui é em lembrança da queima do Hametz. Por isso, o ideal é usar uma colher de pau usada, de chametz, para ela que seja queimada. Estamos queimando um utensílio de chametz. Então, a gente leva uma colher de pau que realmente ela foi já usada de preferência. Mas pode ser uma colher de pau nova também. Na verdade, na hora da procura do chametz, nós não precisamos usar essa colher de pau, mas nós levamos junto apenas para depois colocar no pacote. Antes, depois que a pessoa já está pronta para a procura do chametz, já espalhou os 10 pedacinhos, já rezou Mariv, então aí nós vamos para a procura do chametz. O dono da casa, que é aquele que vai fazer para a procura do chametz, costuma fazer netilat yadayim, lavar as mãos 6 vezes intercaladas. De preferência, todos os homens maiores e bar mitzvah da casa devem ajudar a procura do chametz. Cada um pega uma vela na mão e vai procurar chametz em outro canto da casa, para ajudar o dono da casa, que não tem que fazer sozinho. Mas a brachá, só quem faz, é o dono da casa. Então, todos se juntam ao dono da casa e ele faz, então, a brachá com a intenção de incluir todos aqueles que estão ouvindo a brachá. E aí, ele recita a brachá e Asher Kirishanu B'mitzotav Etzivanu Al Biur Chametz e inicia a procura do chametz. Não se deve conversar durante todo o processo de bdikat chametz, porque a brachá é vale por tudo. Então, a gente não deve conversar nesse meio tempo. Mas, se por um acaso tiver alguma coisa importante pra, relacionado à procura do chametz, ele precisa falar, como, por exemplo, tal fósforo, passa para mim a vela, etc., ou limpa aqui, então ele pode falar, isso não tem problema. Mas, depois da brachá, antes de começar a fazer a procura, é totalmente proibido falar. Se a pessoa falou, isso invalida a bdikat chametz. Só se ele falou algo que sem isso ele não conseguiria fazer bdikat chametz. Por exemplo, ela apagou e falou, traz um fósforo. Aí realmente não precisa voltar a fazer a brachá. Mas o correto é não falar absolutamente nada após a brachá e antes do início da procura do chametz. Se a pessoa conversou, nesse meio tempo, ele tem que novamente recitar a brachá. A brachá, ela foi inválida. Então, depois de fazer a brachá, então, se começa a procura do chametz. Durante a procura do chametz, a luz da casa deve estar acesa. Muitas pessoas desligam a luz da casa, eles acham que com isso fica sendo mais rigoroso, mas não, pelo contrário. Quando a luz está desligada, ele não consegue enxergar o chametz devidamente. A luz acesa, isso vai ajudar na procura. Após a brachá, então ele inicia a procura do chametz. Ele começa a procurar, andar, ele tem que procurar o chametz em todos os lugares onde pode ter caído o chametz. Isso inclui na sala, debaixo da mesa, debaixo do sofá, debaixo das cadeiras, dentro do sofá, nos armários onde se coloca comida o ano inteiro, fora aqueles que já foram vendidos para o chametz, dentro do forno, na cozinha, dentro da geladeira, debaixo do forno, em outros armários da sala, aquele pessoal ele costuma realmente procurar, colocar lá comida, ou mesmo ele coloca utensílios, que pode ser que ele usou no meio da refeição, que vai precisar, às vezes, pode ser que ele deixou um pedaço de comida. Armários de roupa de crianças também tem que ser feito de kat chametz. De adulto, se ele não costuma colocar a comida o ano inteiro, não precisa fazer procura no armário dele. Mas, se ele costuma colocar comida, deve-se verificar também os armários de roupa. O baleiro, onde se encontra as malas, também tem que se verificar, porque, às vezes, a pessoa, quando ele viaja, ele traz nash na mala, só se ele vai vender aquilo para chametz, não precisa. Mas, se ele não vai vender, tem que olhar as malas que ele viajou com isso, para ver se não sobrou lá chametz. No banheiro, não se costuma fazer brincar chametz, porque no banheiro a pessoa não pode levar comida no banheiro. Então, por isso, não se faz brincar chametz dentro do banheiro. Debaixo das camas deve-se fazer brincar chametz. Enfim, em todo lugar, todo e qualquer lugar, não é apenas uma procura por cima, só atrás dos 10 pedacinhos. A pessoa que foi só atrás dos 10 pedaços ficou por isso, ele não cumpriu a obrigação do chametz, de brincar chametz. É como se não tivesse feito nada. Ele tem que procurar em todos os cantos da casa onde, porventura, pode ter entrado chametz. Todos os armários que ele não quer procurar, ele pode ter dúvida que tenha chametz, como nós falamos, basta ele fechar o armário e colocar na venda do chametz, que vai para o goi. Dentro do carro tem que fazer procura do chametz, porque lá costuma ter bastante chametz. Por isso, no dia anterior de abdicar do chametz, a pessoa deve levar o carro para lavar, para aspirar bem todos os cantos do carro. E no porta-mala, dentro do porta-luvas. Também se a pessoa tem uma loja, uma fábrica, onde ele vai entrar aquilo durante Pesach, ele tem que fazer a verificação do Hametz. Se a pessoa não vai entrar antes do Pesach, então ele pode fechar e vender junto com o Hametz, contanto que ele não vai entrar lá dentro a partir das 10 horas da véspera de Pesach. Como também em casas de campo, ele tem que fazer a procura do Hametz, como é difícil fazer naquela noite. Então, na noite anterior, quando ele vai embora da casa de campo, sabendo que ele vai voltar aqui no meio de Pesach, ele tem que fazer a Brikat Hametz na noite anterior que ele sai, mas sem recitar a Brachá. Então, a pessoa que tem uma casa, a casa de campo, casa de praia, etc., que pode ser que ele vai entrar lá em Pesach, ele deve, na noite anterior que ele saiu de lá, logo após anoitecer, fazer a Brikat Hametz com a vela e não entrar, mas mesmo que é muito tempo antes de Pesach, e não entrar lá dentro. Se ele não vai usar essa casa, não vai ninguém entrar lá, não precisa fazer a verificação, basta ele vender, colocar na venda do Hametz, que realmente ele está isento de fazer a verificação. Como também, se a pessoa na casa dele, ele vai vender a casa, ele não vai estar lá antes de Pesach, quer dizer, ele vai sair antes das 10 horas da véspera de Pesach, ele não precisa fazer Brikat Hametz, mas ele tem siso, só logicamente, se ele tem, se ele vai para um outro lugar, se na noite anterior a Pesach, ele vai estar num outro lugar que ele pode cumprir a mitzvah de Brikat Hametz. Agora, se a pessoa vai num hotel em Pesach, ele vai entrar isso aqui no meio do dia, na véspera de Pesach, já não tem mais como fazer Brikat Hametz, e na casa dele vai vender. Então, antes de sair de noite, na noite anterior, ele tem a obrigação de fazer Brikat Hametz, pelo menos num canto da casa, com brachá, colocando os 10 pedacinhos, exatamente como se ele estivesse fazendo, se estivesse morando lá em Pesach. Quer dizer, se na noite de Brikat Hametz, ele não vai estar na casa onde vai estar Pesach, ele está ainda na casa dele, mesmo que amanhã de manhã ele vai sair de lá, não vai estar do lado durante Pesach, mas como nessa noite ele tem a obrigação de fazer Brikat Hametz, então realmente ele tem a mitzvah, ele tem que fazer exatamente como tem que ser, mas só que não vai fazer toda a casa, vai fazer apenas um cantinho para fazer essa Brikat Hametz. E isso, na verdade, tem que ser feito em todos os lugares onde pode ter Hametz. Depois de toda essa procura, quando a pessoa terminou a procura, ele pega um saco de papel, onde tem lá os 10 pedacinhos que ele achou na Brikat. Lá dentro, ele vai colocar uma pena de ganso, a pena que ele usou para Brikat Hametz. Lá dentro, ele vai colocar a vela apagada. E ele vai colocar também a colher de pau e amarrar bem, deixando o cabo da colher de pau para fora do saco. E aí ele vai pendurar num lugar especial, onde não vai se esquecer no dia seguinte de queimar o Hametz. Dessa forma, a pessoa cumpriu a mitzvah de Brikat Hametz. Vale a pena um bom conselho, que na hora que a pessoa está fazendo a procura do Hametz, tenha sempre no bolso um fósforo, um isqueiro, para cada vez que apagar o fogo da vela, ele possa imediatamente acender, e não é procurar fósforo, fogo, é bom ter uma vela extra também, para se for necessário. Então, isso com relação à procura do Hametz. Após Brikat Hametz, então nós vimos agora como se livrar do Hametz através da venda do Hametz, a procura do Hametz, agora nós vamos para a terceira etapa. Após a procura do Hametz terminar, ele vai falar mais uma etapa de como exterminar o Hametz. Ele vai falar o bitul Hametz, a anulação do Hametz. É uma declaração que nós falamos que kol chamira vechamia, todo fermento ou fermentado que tem na minha casa, que eu vi, que eu deixei de ver, que eu não encontrei na minha procura, ele está sendo agora, nesse momento, anulado, como se não tivesse dono, vai ser hefker, como se ele fosse o pó da terra. Essa declaração, pela Torá, é válida, mesmo que a pessoa não fizesse a procura do Hametz. Mesmo que ele tivesse Hametz em casa durante todo o Pesach, se ele fizesse essa declaração, pela Torá seria válido, não é necessária a procura do Hametz. Mas nossos sábios falaram que, como essa declaração é uma anulação do Hametz, tem que ser de coração completo. E nem sempre a pessoa vai querer anular todo o Hametz, aquele uísque caro que ele tem lá, de coração completo. Então, eles falaram que isso sozinho não é válido. Como também eles suspeitaram que, se a pessoa vai ter em casa Hametz, mesmo que ele anulou antes de Pesach, ele vai ver um pedaço de Hametz, ele vai esquecer que é Pesach, vai acabar comendo Hametz. Então, por isso eles falam que só a declaração não é válida, a necessidade de, na prática, fazer a procura do Hametz. Então, essa declaração é uma obrigação pela Torá. O Bitul Hametz, que é o Kol Hamira, que na hora, naquele momento, nós estamos anulando todo o Hametz que nós deixamos de encontrar na procura do Hametz. O correto seria que essa declaração devia ser feita um pouquinho antes da proibição do Hametz, na véspera de Pesach. Mas como a pessoa pode chegar a esquecer que ele não está ocupado naquele momento de exterminar o Hametz? Então, por isso, nossos sábios instituíram que isso seja feito, essa declaração, esse bitul, seja feito logo após o Bikat Hametz, depois que ele já se ocupou com a procura do Hametz, imediatamente depois ele faz essa anulação. Mas como pode ser que depois da procura do Hametz, a pessoa queria mais Hametz e ele esqueceu de exterminar? Então, por isso, imediatamente antes do horário proibido de Hametz no dia seguinte, quer dizer, mais aproximadamente um pouquinho antes das 11 horas, quando a pessoa faz a queima do Hametz, ele vai fazer novamente uma segunda declaração, que é o segundo Kol Hamirá, anulação total do Hametz. Só que tem uma diferença. Nessa segunda anulação, ele vai exterminar o Hametz, tanto aquele que ele viu, tanto aquele que deixou de ver. Na noite, ele só anula o Hametz que ele deixou de ver, porque aquele que ele viu, ele não quer anular, ele vai ainda comer Hametz no dia seguinte. Mas no dia seguinte, ele vai fazer a anulação total, tanto o Hametz que ele viu, tanto aquele que ele deixou de ver. No dia seguinte, na véspera de Pesach, todo aquele Hametz que nós... A partir do momento que a pessoa terminou a procura do Hametz, ele deve pegar o saco onde tem a Hametz e amarrar bem. A partir de então, ele não pode deixar Hametz espalhado em casa. Porque se ele deixa Hametz espalhado em casa, isso anula a procura, a abdicar Hametz, a procura do Hametz. Então, todo o Hametz que ele vai comer no dia seguinte tem que estar armazenado em utensílios fechados para que não venha a se espalhar. E cada vez que vai comer Hametz, tem que tomar muito cuidado para não espalhar os restos e jogar tudo que sobrar na latrina, ou qualquer outro lugar assim, não no lixo, porque no lixo tem que também sair de casa. E dessa forma, ele vai se cuidar com todo o Hametz que ele deixou. Não pode deixar nenhum Hametz espalhado pela casa. Se por acaso a pessoa deixou Hametz espalhado pela casa, e uma criança pegou e espalhou ele pela casa, um gato pegou aquilo e levou embora, anulou toda a procura do Hametz. Tem que novamente fazer a procura do Hametz. Essa procura do Hametz é feita na véspera de Pesach. Às vezes, a pessoa tem que fazer também no meio de Pesach. Se, por exemplo, a pessoa vai para um hotel no meio de Pesach, logo que ele entra no quarto dele do hotel, ou ele vai para uma casa de campo que ele alugou, ou emprestou, ou sei lá, logo que ele entra no hotel, antes de colocar suas coisas no lugar, ele tem que fazer Bedikat Hametz aonde que ele se encontra. Então, se ele está no hotel, foi alugou um hotel, ele vai entrar no hotel, tem que fazer Bedikat Hametz, com brachá, exatamente, só que não se espalha os 10 pedacinhos de pão, mas com uma vela, e procurar em todos os lugares. É uma coisa em casa, se ele vai alugar uma casa de campo, no meio de Pesach, também, aonde ele chega, ele tem que fazer essa procura do Hametz, com brachá, com todos os detalhes da procura. Por quê? Que aquilo passou a ser a propriedade dele, no momento que já é proibido o Hametz, e realmente ele tem que fazer Bedikat Hametz logo que ele entra. Então, isso são os detalhes da procura do Hametz, e da anulação do Hametz. Agora, existe também, mais como faz parte da preparação de Pesach, a kasherização de utensílios, a kasherização da casa. Também nós temos a queima do Hametz à véspera de Pesach. Nós temos mais detalhes como se livrar do Hametz e como se preparar para Pesach. E tudo isso aqui, se Deus quiser, nós vamos continuar na próxima aula, que vai ser feita na semana que vem, nesse mesmo horário, se Deus quiser.